Estamos começando mais um programa da Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. E hoje a gente vai falar um pouco sobre racismo na entrevista que a Alexandra fez com a Patrícia, assistente social e mãe, que vai falar um pouquinho sobre toda essa situação que envolve as mulheres negras da classe trabalhadora. Também nesse primeiro bloco, a gente vai ter muita música boa. E no segundo bloco, vamos falar sobre a artista ícone Frida Kahlo. Segura aí e preste atenção, porque a voz das trabalhadoras começa agora. Vamos lá, vamos começar esse programa que hoje está muito bom. E eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram. Rádio Mulheres de Classe. Segue a gente lá, porque lá a gente posta muito conteúdo interessante e também avisa quando a nossa rádio, cada programa, está no ar. E antes da gente começar a entrevista, né, da Alexandra com a Patrícia, vamos tocar uma música da Tássia Reis, que é compositora e cantora nascida em Jacareí, que chama Good Trip, com participação do Thiago Mack.
Na dúvida, por precaução, sei lá. Sempre tem filha da. Mas sem radar, vai sem parar. Mas devagar, só pra evitar algumas multas. Liga o pretinho que já tá na escuta. Com planos que a gente executa. Às vezes diversão, quase sempre labuta. Alguns pensam que não, nem manja minha conduta. Mas eu me mantenho absoluta. No intelecto, na escrita e até na força bruta. O tipo que cai e se machuca. Mas trabalho é meu irmão. Preguiça nunca foi minha truta. Valeu.
Quero ver o mar. Risada à toa. Quanto tempo faz? Não sei. Mas sonhamos com isso, lembra? Se o telefone tocar, não atenda agora não. Por hoje é só a brisa do mar trazendo inspiração. O sol veio pra iluminar a nossa pele e o coração.
coração. Então hoje eu não vou dar nenhuma satisfação. Se o telefone tocar, não atenda agora não. Por hoje é só a brisa do mar trazendo inspiração. O sol veio pra iluminar a nossa pele e o coração. Então hoje eu não vou dar nenhuma satisfação.
Bom, então vamos começar essa entrevista, né? Alexandra, você pode explicar um pouquinho como é que vai ser essa entrevista com a Patrícia?
Iremos tratar a respeito do racismo na sociedade brasileira. Esse tema aí que infelizmente permanece na sociedade e a gente precisa tratar dele. Teve pouco tempo que uma artista chamada Beth Nagô fez uma exposição fotográfica na Estação Cidadania, aqui na Baixada Santista, no estado de São Paulo. É uma exposição muito bacana, muito emocionante, chamada Mulheres em Ato, Memórias de Luta. E, infelizmente, essa artista sofreu preconceitos e agressões verbais nas redes sociais quando ela expôs o trabalho dela. Isso mostra que o racismo ainda é muito presente na sociedade brasileira. E para tratar a respeito do racismo, para a gente entender melhor por que no Brasil ainda existe racismo, a gente chamou a nossa querida companheira Patrícia, assistente social, mãe, trabalhadora, que vai falar um pouquinho aí a respeito disso. Vamos lá, Patrícia, com você.
Oi, eu me chamo Patrícia Maria, eu tenho 35 anos, sou assistente social, sou mãe, mulher negra, nasci e cresci num bairro periférico, aqui da periferia da Zona Leste de São Paulo, Itaim Paulista. Hoje eu não moro mais nesse bairro, continuo morando na Zona Leste. Eu acho que essa breve apresentação, falar quem eu sou e de onde eu vim, diz um pouco das marcas sociais deixadas no meu corpo e na minha trajetória, marcas estas advindas do racismo, né? E isso serve um pouco para a gente pensar, refletir, analisar a questão do racismo na sociedade brasileira.
Patrícia, você poderia responder de forma mais sucinta, se você se der para fazer isso, né? Porque o tema é meio complexo. Por que no Brasil insistem em dizer que não tem racismo, né? E que as vítimas aí são cheias de mimimi? Por que isso acontece ainda na sociedade brasileira, da gente não admitir que somos ainda muito racistas, né? A sociedade ainda é muito racista.
O Brasil é um país que foi constituído, a sua construção social, a identidade nacional, vou colocar assim, é uma identidade que perpassa pelo racismo. Foram mais de 400 anos de escravização dos negros, que retirados brutalmente dos seus países de origem, do continente africano, separados durante essa trajetória entre África, entre o continente africano e o Brasil. E a partir daí a sociedade brasileira foi construída e se caracterizou como uma sociedade racista, né? O racismo hoje ele é estrutural, estruturante da sociedade brasileira, e quando colocam na conta das vítimas ou na conta das pessoas negras que apontam alguma situação de racismo vivenciada na sua trajetória, na infância, na adolescência e na vida adulta, acabam caindo neste lugar do mimimi, do vitimismo, isso é coisa da sua cabeça, justamente porque a maior parte do povo brasileiro, a maior parte da sociedade brasileira não reconhece a existência do racismo, né? Não reconhece as manifestações do racismo que a gente vivencia no dia a dia. Ao entrar numa loja ou no supermercado e tem algum segurança ou algum funcionário desse estabelecimento andando atrás da gente, ao falarem do nosso cabelo, que ele é ruim, que é duro, aos xingamentos, macaco, mulata. Então, a partir do momento que as pessoas não negras, as pessoas brancas, as pessoas de outra raça, de outra etnia, de outra cor de pele, diz que não é racista e não reconhece o processo histórico de formação da nossa sociedade, é muito mais conveniente dizer que as pessoas que passam pelas situações de racismo no dia a dia, que elas são vítimas, né? Que elas são... se colocam neste lugar de coitado, além de vítima, né? Coloca nesse lugar do coitado. Ah, isso é coisa da cabeça de vocês, então parem de reclamar, porque isso não acontece. Quando, na verdade, isso acontece sobretudo com as pessoas pretas, com as pessoas pobres, porque esse é um recorte que a gente precisa, que eu compreendo, que é de extrema importância a gente fazer, porque as pessoas que cresceram socialmente, que são negras, mas de um nível econômico que se afasta da classe trabalhadora, que se afasta das camadas mais populares, das periferias das cidades, elas também passam pelas situações de racismo, mas são toleradas, e são toleradas pelo dinheiro, uma tolerância, eu diria que é uma tolerância que o dinheiro pode comprar, né? Então, eu avalio que... Enquanto a sociedade brasileira, enquanto não fizer essa revisão histórica, não aceitar que a história do Brasil foi constituída e construída a partir do sangue negro e continua sendo escrita e construída a partir do sangue negro, a gente não avança a gente não consegue avançar nessa fala do mimimi, do vitimismo, né?
Você acha que as políticas de cotas são interessantes para combater o racismo?
Eu compreendo que as políticas de cotas, que as políticas de ações afirmativas, elas são de extrema importância, de extrema relevância para a sociedade, mas elas não devem ser um fim em si mesmo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que apenas as cotas ou apenas as ações afirmativas, elas se apresentam como uma forma de reparação histórica que a sociedade brasileira tem com a população negra, com os homens, mulheres, crianças e adolescentes negros. Permitem que acessemos a universidade, postos de trabalho, que estejamos presentes na publicidade, nas novelas, que estejamos presentes em espaços onde socialmente e ainda é mais comum a gente encontre pessoas brancas. Mas apenas as cotas e apenas as ações afirmativas, elas não dão conta, no meu entender. A gente não deve limitar, né, a ascensão da população negra. elas são importantes nesse lugar da reparação histórica. Esse ano de 2009, no campo da educação, a gente tem 15 anos, salvo engano, das primeiras turmas que ingressaram na universidade pública no Rio de Janeiro através das cotas raciais, e a gente já identifica uma mudança na sociedade a partir do momento em que as pessoas, os jovens negros, acessaram a universidade, seja ela pública ou privada, mas acessaram a educação superior. Então, a gente hoje, ainda que num número insuficiente, mas a gente já tem negros acessando os cursos elitistas, né? Os cursos para, na sua maioria, brancos, na sua maioria de pessoas ricas. Então, a gente tem na medicina, no direito, na engenharia, enfim, na publicidade e propaganda. Repito, ainda num número insuficiente, mas a gente já consegue enxergar, não só na universidade, mas também em outras esferas da nossa sociedade, a representatividade a parte conquistada, a partir do ingresso dos jovens nas universidades. Eu acho que essas são as possibilidades de usufruir das cotas raciais. E daqui para frente a gente tem que continuar discutindo o acesso não somente à educação superior, mas o acesso à educação primária, educação de base, nas creches, nas EMEIs, nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de ensino superior, discutir o acesso de qualidade também na saúde, no esporte, no lazer, discutir e continuar construindo políticas públicas, continuar construindo espaços de oportunidade para que a população pobre, para que a população negra acessem aos serviços os serviços públicos e que tenha qualidade, né? Que os serviços públicos compreendam e enxerguem as especificidades da população negra. Então, no campo das políticas públicas de cotas raciais e de ações afirmativas, passados aí mais de 15 anos, ou 15 anos, né, do ingresso no ensino superior, a gente já vê, e aí eu volto a repetir, no número insuficiente, levando em consideração que mais de 50% da população brasileira hoje já se autodefine como preta ou parda, de acordo com o IBGE, ainda no número insuficiente, mas a gente já, aos poucos, é possível enxergar homens e mulheres, mulheres e homens pretos, acessando espaços de poder. Então, acho que a gente tem que continuar brigando para que as cotas raciais continuem existindo, mas que a gente vá além das cotas raciais, que a gente possa discutir as políticas públicas de qualidade e que a população negra acesse essas políticas públicas.
Vamos para um rápido intervalo agora com música. E aproveitando o tema de hoje da entrevista, vamos tocar Elza Soares, A Carne.
Vou pedir Santa Clara para Claria. Vou pedir Santa Clara para me ajudar.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano?
Se liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne
medo da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito.
Pode acreditar.
De algum antepassado da cor.
Liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só serve quando eu grito.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
A cara dura, só serve quando eu grito.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Sabe que não é fácil, né?
Avalia a Lei 7716 de 1989, já faz um tempinho isso, né? E as suas atualizações, que é a lei que pune como crime o preconceito racial. E teve algum avanço? Como que você encara essa criminalização do preconceito racial?
Acho que do ponto de vista da jurisprudência, do ponto de vista do direito penal ou do ponto de vista do, enfim, da punição para as pessoas que cometem atos racistas ou praticam discriminação racial, coloco como um avanço, enxergo como uma possibilidade de punição, talvez uma punição pedagógica, mas eu questiono se numa sociedade burguesa, numa sociedade capitalista, se a questão da punição, se a questão de uma aplicação de uma multa, de uma pena, seja ela pagável em cesta básica ou detenção, né, prisão propriamente dita, se é aí que a gente resolve o problema. Eu acho que, volto a repetir, do ponto de vista da jurisprudência, a gente cria uma cultura, mas para que essa jurisprudência ela seja, para que essa lei, ou essas e outras leis que dizem respeito à questão da punição, da questão racial, dos atos de racismo, para que elas de fato, lei do crime penal, né, para que de fato eles sejam, causem algum impacto, causem alguma transformação na sociedade, a gente precisa não somente da lei, da aplicação da lei. Eu acredito muito na questão da educação, acredito da educação construída a partir da base, a partir do diálogo, a partir dos exemplos que trazem, sendo muito específica, a questão racial. O quanto que isso ainda está impregnado na nossa sociedade, o quanto isso faz parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas negras. Infelizmente, se a gente ainda está numa sociedade capitalista, se a gente está numa sociedade que visa o lucro, a produção, quando a gente aplica a lei, quando a gente mexe no bolso, quando a gente expõe os racistas, quando a gente expõe as pessoas que cometem atos racistas e faz dessa exposição, faz dessa denúncia, faz com que o racista sinta vergonha de ser racista e não a pessoa que foi discriminada se sinta mal, fique doente, por ter sido vítima, por ter sido, infelizmente, Vou colocar como vítima de novo, vou ser redundante, desculpa. De uma situação de racismo, a gente começa a transformar, a gente começa a mudar, ainda que a passos de tartaruga, a estrutura social da sociedade brasileira, a gente começa a mudar a estrutura racista da nossa sociedade. Então, eu avalio que o lugar da lei, eu avalio que o lugar desse dispositivo legal tá nesse âmbito. A gente tem uma lei, é possível, é necessário que as pessoas conheçam para que elas possam acessar essa lei, mais que os operadores do direito também precisam estar sensíveis, precisam ter conhecimento técnico e teórico para aplicação dessa lei, dessa e de outros dispositivos legais, porque muitas vezes a gente se encoraja, a gente supera as... ou supera não, a gente guarda num lugar muito... muito caro para nós essas manifestações de racismo, guarda do ponto de vista da subjetividade, do ponto de vista das questões emocionais, e se encoraja de fazer uma denúncia, e aí quando essa denúncia é levada para instâncias superiores, as pessoas que estão operando o direito, seja advogado, seja juiz, seja delegado, seja desembargador, seja promotor, muitas vezes utilizam a fala do vitimismo, a fala do mimimi, para deslegitimar essa denúncia. Para dizer, ah, não é bem assim, isso é coisa da sua cabeça, veja bem, será que foi isso mesmo que aconteceu? Então, eu acho que é uma via de mão dupla. A gente denuncia ou a gente coloca para fora essas expressões do racismo, a gente coloca para fora essas expressões da discriminação racial, e do outro lado, enfim, dos operadores do direito, isso precisa ser acolhido, isso precisa ser conduzido da melhor forma, no sentido de que, vou ser repetitiva, o racista entenda que ele foi racista e que ele cometeu um crime. Que acho que isso hoje está mais disseminado na sociedade, né? Está mais espalhado, está mais pulverizado. As pessoas, ainda que talvez não com 100% de convicção, mas sabem que racismo é crime, é um crime passível de haver punição. Então, eu coloco nesse lugar aí da aplicação da lei como medida de disseminar, de pulverizar que racismo é crime e que precisa ser punido.
Gostaria que você também comentasse quais as relações que a gente pode estabelecer, né, a exploração do mercado de trabalho e o preconceito sofrido pela mulher negra, trabalhadora.
Se a gente pensar numa pirâmide, as mulheres negras estão na base dessa pirâmide. Então, a gente tem ali no topo o homem branco, depois a mulher branca, logo depois, abaixo da mulher branca, o homem negro, e depois do homem negro, a mulher negra. Então, a gente vem, nós, mulheres negras, sustentando uma sociedade racista, uma sociedade machista, uma sociedade que discrimina, que se sente autorizada a violentar os corpos negros, os corpos das mulheres negras. Então, as mulheres negras sofrem, as mulheres sofrem de uma forma geral, mas as mulheres negras sofrem, são as que mais sofrem os dados de feminicídio, que são o assassinato das mulheres. As mulheres negras são as mulheres que mais sofrem no momento do parto, que a gente chama aí de violência obstétrica, no pré-natal, no pós-parto, no mercado de trabalho em si, são as que estão mais expostas a situações de assédio moral, de assédio sexual, somos nós, mulheres negras, que somos atacadas e violentadas do ponto de vista dos nossos corpos, porque a gente ainda está aí nesse lugar da mulata tipo exportação, da mulata globeleza. Então, o corpo social, o corpo da mulher negra é visto para dar prazer para o homem, seja ele um homem branco, um homem negro, falando aí das relações heteronormativas, das relações entre homens e mulheres, para ficar mais evidente o que eu estou tentando dizer. E existe no inconsciente da sociedade como um todo esse lugar, dado o nosso passado de escravidão, dado este lugar que nós mulheres ocupamos dentro das casas grandes, cuidando dos filhos das mulheres brancas, amamentando os filhos das mulheres brancas, dando conta de todo o serviço dentro das casas grandes e também dentro das senzalas, porque aí dentro das senzalas, para proteger os nossos filhos, para proteger os nossos companheiros, para preservar a nossa memória, seja a memória vinda, as nossas histórias, as nossas memórias vinda da África ou as memórias construídas aqui no Brasil. Então, nós, mulheres negras, fazendo um recorte muito específico, que eu poderia aqui falar também das mulheres indígenas, mas essa é uma seara que eu não me sinto à vontade de entrar, então vou continuar a permanecer só aqui no campo das mulheres negras. A gente vem sustentando essa pirâmide, né? A gente há muito tempo, pensando, esse mês de maio foi um mês da falsa abolição, e eu digo falsa porque a princesa Isabel, ela não foi boazinha, ela não se compadeceu da situação dos negros. Politicamente, era um momento em que o Brasil estava sendo pressionado pela Europa, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, a libertar os escravos de uma forma oficial, pela letra da lei. E hoje eu ouvi uma coisa muito interessante. No dia 14 de maio, a gente continuou trabalhando. A gente, que eu digo, nós mulheres negras, trabalhando dentro das casas grandes, trabalhando dentro da casa dos senhores e das senhoras brancas, e enquanto isso, o nosso trabalho era desvalorizado, o nosso trabalho era um lugar de menor valor econômico, mas era ele que mantinha e que ainda mantém a estrutura da sociedade, né? Ainda é o trabalho e a presença das mulheres negras que mantém essa estrutura da sociedade. Então, eu vejo que essa situação de exploração, do preconceito, ele ainda está arraigado, e a gente combate ele através da educação, através não só da educação, mas de outras políticas públicas. E a partir do momento, que eu acho que é um momento histórico que a gente vem vivendo, nós falando por nós mesmas, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista da representação política, seja do ponto de vista do mercado de trabalho, a partir do momento que a gente consegue acessar outros espaços que não sejam apenas aqueles espaços historicamente dados para nós mesmos, para nós. Então, a gente tem saído dos lugares de, enfim, falando do mercado de trabalho, do cuidado, seja da professora, da manicure, ou da empregada doméstica, da diarista, ainda que a gente continue nesses espaços, ainda que seja, e agora, enfim, desde a última eleição, esse momento político é um momento político que, infelizmente, a gente está retrocedendo bastante, a gente tem voltado atrás em muitas conquistas, mas a gente continua ainda na base. Vou voltar fazendo analogia lá com a pirâmide social, a gente continua como base desta pirâmide, a gente continua sustentando esta pirâmide, a sociedade. Mas a gente está invertendo, ainda que a passos de tartaruga, a gente vem assumindo espaços de poder, a gente vem aos poucos construindo políticas públicas. Eu não quero ser otimista, porque esse não é uma característica minha, mas sendo muito realista, eu acho que aos poucos, ainda que em passos de formiga, ou em passos de tartaruga, a gente tem avançado em alguns aspectos da sociedade.
Como você avalia essa atitude racista sofrida pela artista Beth Nagô?
Eu conheci o trabalho dela recentemente, nesse mês de maio, numa exposição de fotografia, onde eu me senti muito representada e muito feliz com a sensibilidade desta artista em expressar, em captar, a partir do seu olhar como artista, como fotógrafa, a potência e a beleza e a resistência, por que não dizer, das mulheres negras, né? Então eu fiquei encantada, eu fiquei impactada com essa exposição fotográfica, que captou mesmo, que demonstrou o lugar, o espaço que as mulheres negras, o verdadeiro, acho que eu vou colocar dessa forma, o verdadeiro lugar que nós, mulheres negras, temos que ocupar nessa sociedade, que é um lugar de protagonismo, um lugar de potência, um lugar onde a gente demonstra, ainda que a gente demonstre as nossas dores, que são dores que foram construídas socialmente, é um lugar onde que a gente afirma a nossa negritude e a gente afirma a nossa ancestralidade. Eu acho que a exposição, pelo menos uma parte da exposição da Beth que eu vi, eu senti muito isso, assim, um lugar de reafirmação da nossa ancestralidade, da nossa potência e da nossa... vou colocar como fortaleza, mas no sentido de carregar não só a nossa história, mas a história dos nossos antepassados e a história dos nossos mais velhos, né? Desde lá da África. E nesse sentido, quando a gente vê uma mulher negra ocupando espaços... espaços relevantes, espaços da arte, espaços da fotografia, uma mulher que, ao que me parece, o que eu consegui captar através da exposição que eu tive o prazer de ter contato, que tem muito conhecimento e muita certeza daquilo que ela quer mostrar, daquilo que ela quer que a sociedade tenha contato, que a sociedade tome conhecimento, possa incomodar, né? E aí, voltando lá para a pirâmide social, é uma mulher negra que não tá, que tá dizendo não, olha, eu não vou sustentar essa pirâmide, eu quero estar no topo, eu quero, eu não sou vítima, isso não é mimimi. Eu quero ser respeitada, eu exijo ser respeitada, eu exijo que a minha arte seja respeitada e eu vou me fazer respeitar. E aí, voltando lá para a questão do corpo social, para o corpo da mulher, para o corpo da mulher negra, que na formação do povo brasileiro sempre foi... As pessoas acreditavam e ainda, infelizmente, acreditam que tem passe livre para violentar o corpo desta mulher, ainda que não seja com uma porrada, ainda que não seja com estupro, mas com palavras, que a violência psicológica vai ser feito porque a gente está ali diante de... Os racistas acreditam nisso, né? Estão diante de uma mulher negra e acham que tem, vou ser repetitiva, que tem passe livre para violentar e para praticar um ato racista contra essa mulher. E, de um lado, se por um lado isso causa muita revolta, causa um ódio, causa, enfim, é até difícil nomear esse sentimento que a gente sente, e aí eu tô falando, gente, como mulher e como mulher negra. Por outro lado, as reações que eu vi foram poucas, eu vi, as reações que eu vi, que eu pude ter contato, tem mostrado isso. Olha, você ou vocês, racistas, homens e mulheres racistas, vocês não estão atacando uma única pessoa. Embora esteja dirigida para uma pessoa especificamente, vocês estão atacando todo um povo. E a reação vem também de um povo, né? Vem de um povo, que eu digo no sentido numérico, é no sentido de que a gente não vai se calar, a gente não vai permitir que vocês continuem nos atacando e que a gente vai... Eu quero ser muito cuidadosa nisso que eu tô falando, mas é no sentido de que a gente tem mais ferramentas para reagir, a gente tem mais estratégias para reagir e a gente não está sozinha. Se de um lado, se alguns aspectos, a gente tem leis, tem aparato jurídico que pode respaldar essa reação às ofensas, aos ataques racistas, do outro lado temos as pessoas negras organizadas em movimentos negros ou não, as pessoas negras e não negras, as pessoas antirracistas que olham para as manifestações como essas, sofridas pela Beth, infelizmente, e falar: agora chega, vocês não vão mais nos atacar, a gente vai reagir, a gente vai expor e vocês vão ter que arcar com as consequências dos seus atos, porque os racistas são vocês, então são vocês que devem sentir vergonha e são vocês que devem ser punidos. E chega da gente ser punido, seja do ponto de vista social, do ponto de vista emocional. Eu avalio que a gente está um pouco nesse momento, socialmente falando, reagindo. E reagindo com uma fúria de mais de 400 anos, né? Reagindo com ódio, reagindo politicamente, reagindo estrategicamente. E só para finalizar, essa reação, ela, ainda que possa parecer que é uma reação individual, é uma reação coletiva, porque a gente traz a força dos nossos ancestrais.
Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. O seu conceito modera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Oh.
vamos começar agora o segundo bloco, este bloco que fala sobre cultura e arte. Hoje a gente vai falar sobre a Frida Kahlo. Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mundialmente conhecida como Frida Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, no México. Ela teve uma vida marcada por paixões, dor, sofrimento e muita luta, né? Levando ao mundo as cores vibrantes que ela pintava e a energia do povo mexicano em suas roupas, adereços e pinturas. Um momento muito importante para a vida e a arte da Frida foi quando ela tinha 18 anos. Um caminhão bateu no bonde em que ela estava. Foi um acidente que uma barra de ferro atravessou seu corpo e atingiu sua barriga e sua pelve. Foi esse acidente que deixou a Frida de cama por muito tempo, né? Ela passou por mais de 30 cirurgias para tentar minimizar os danos causados pelo acidente e achou na pintura um modo de passar o tempo e expressar seus sentimentos. Ela pintava seus autorretratos com base na visão que ela tinha a partir de um espelho na sua cama. Ela dizia que queria pintar o que via com os próprios olhos. Uma das suas obras mais chocantes que ela fez chama-se Unos Quantos Piquetitos, de 1937. Nessa tela está retratada uma mulher nua, ensanguentada em uma cama e um homem ao seu lado, segurando uma faca. A pintura veio de um caso que a Frida teve conhecimento, né? Ela ficou sabendo que se tratava de um marido que matou a esposa por ciúmes e disse ao juiz que foram apenas uns cortes pequenos na tentativa de ser absolvido. A maneira como a Frida expôs a sua bissexualidade, seu casamento e o modo como retratou de maneira crua a maternidade frustrada anteciparam questões atuais de gênero em todo o mundo. As obras da Frida expressam plasticamente uma rebeldia contra uma feminilidade imposta às mulheres. Às vezes se apresentou de forma andrógina, às vezes pintou cenas de parto, aborto, assassinato de mulheres, coisa que naquela época não eram expostas, né? Mas o maior legado da obra de Frida Kahlo foi a ideia de que assuntos considerados de ordem privada na vida das mulheres deveriam ser tratados como políticos. A memória da Frida está presente em livros, filmes e outras obras, além de estar viva no nosso imaginário. A casa em que cresceu e viveu a maior parte da sua vida, que se chama Casa Azul, foi transformada no Museu Frida Kahlo em 1958. Que a Frida Kahlo seja mais um dos vários símbolos de resistência contra a opressão e de luta. Viva a Frida Kahlo! Viva as mulheres trabalhadoras!
Porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a cara pulsa sério, falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais. Down, 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 viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim? Se equivocou. Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri. Agora que estou. Não aceito cheque, já te aviso, não me teste. Se merece, então não pede. Vá fazer algo que preste. Quem é ligeiro investe. Não só fala, também veste. Juiz de internet caga se espalhando feito peste. Se não tá no meu lugar, então não fale, meu, não fale. Se for fazer pela metade, não vale, não vale. Eu vivo com doses disso, a Deus que sabe. O resto ninguém sabe. Quebro tudo pra que todos se caem. Clô, 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 clô. Quem vem, só quem tem coragem vai. Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai. O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás. E a vida segue, segue. E o tempo não volta mais. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. Dan, 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 dan. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Eles não sabem o que dizem. Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas dizendo mentiras sobre minha vida, coisas que eu nem vivi ainda. Eita, frustrados, pirados na cola. Já perdi a hora, preciso ir embora. Alguém me espera lá fora, me deixa.
Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram esconder, corre em tuas veias força Yorubá Axé, para que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar, que a mulher negra é ancestralidade, djembês e atabaques que ressoam dos pés, que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições como qualquer outra mulher. Vejo que todas nós, negras meninas, temos olhos de estrelas que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências e quem antes atendia pelo pronome Alteza, hoje, para sobreviver, lhe sobra o cargo de empregada da casa. É preciso lembrar de nossa raiz, semente negra de força matriz que brota em riste, mãos calejadas, corpos marcados sim, mas de quem ainda resiste. E não desiste, negra, não desiste. Mantenha sua fé onde lhe couber. Seja espírita, budista, do candomblé. É teu desejo de mudança, a magia que traz na tua dança que vai lhe manter de pé. É, você, mulher negra, cujo tratamento majestade é digno. Livre que arma seus crespos contra o sistema. Livre pra andar na rua sem sofrer violência. E que se preciso for, levanta a arma, mas antes... antes luta com poema. E não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe oprimir e acredite, eles não vão parar tão cedo. Quanto mais você se omitir, eles vão continuar a nossa história escrevendo. Quando olhar para suas irmãs, veja que todas somos o início. Mulheres negras, desde os primórdios, desde os princípios. África, mãe de todos, repare nos teus traços, indícios. É no teu colo onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo. E é por isso que eu digo que não desisto, que não desisto, que não desisto. Thank you.
Jaqueira mucando, passando ligeiro, que nem um filme no Cine Brasil. Moleque no estribo gritando, vaiando. É dia de festa, é o bonde que vem. E nesse pagode, na festa final, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde. Levando sim a coronel Zé Paulino e a filha mais nova. Ele passa enfeitado, cheio de gente na Rua da Aurora. E faz terminar lá no pátio do carro. Do bagageiro se ouve um aviso. É o motorneiro soprando o apito. Recomeça a festa, é o bonde que sai. Recomeça a festa, é o bonde que sai. E um apelido esse bonde amarelo. Chamado Lambreta, todo desbotado. Sumiu na distância, sumiu no passado. Eia lá vai o bonde. 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 Lá, lá, ia, lá, ia, lá.
Gay, sapata, pobre, velho, padre, preto. Grelo, grande, pau, pequeno, a falta de argumento. Para de apontar o dedo. Para de apontar o dedo. Gay, sapata, pobre, velho, padre, preto. Grelo, grande, pau, pequeno, a falta de argumento. Dedo é pra mexer nas coisas, pra indicar a ponte, pra mexer você. Dedo pra furar o bolo, pra te deixar louco, pra te dar prazer. Dedo no glacê, dedo no MD. Dedo pra beijar, dedo pra lamber. Dou dedo em você, meto em você. Mas só se me pedir, não vai se arrepender. Dedo no glacê, dedo no MD. Dedo pra beijar, dedo pra lamber. Dou dedo em você, meto em você. Pobre velho, padre preto. Grelo, grande, pau pequeno, a falta de argumento. Dedo é pra mexer nas coisas, pra indicar a fonte, pra mexer você. Dedo pra furar o bolo, pra te deixar louco, pra te dar prazer. Dedo no glacê, dedo no MD. Dedo pra beijar, dedo pra lamber. Dou dedo em você, você. Mas só se me pedir, não vai se arrepender. Dedo no glacê, dedo.
dedo no MD. Dedo pra beijar, dedo pra lamber. Dou dedo em você, meto em você. Mas só se me pedir, não vai se arrepender. Para de apontar. Para de apontar o dedo. Para de apontar. Para de apontar o dedo. Para de apontar. Para de apontar. Para de apontar o dedo. Para de apontar. Para de apontar. Para de apontar o dedo. Cabocla no meio da mata sou eu. Minha flecha cura como mata sou eu. Rainha Iara Anastácia, Oxum me banhou nas suas águas. Tenho a força de um navio negreiro voltando pra África. Pra saudar Exu, oi Exuá.
Exu, oi
Exuá. Conosco a força da manhã. Agora que finda o dia, o novo não tarda a chegar. Cantamos, saudamos de pé nosso orixá. Exu, oi Exuá.
Hey.
laroie, laroie, Exu, laroie, laroie, Exu, laroie, 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 Exu, laroie, laroie, Exu, laroie.
Terminamos mais um programa da rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, no @ rádio Mulheres de Classe, para você ficar sabendo de todo o conteúdo e informações que a gente passa aqui na rádio. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem.